Caríssimos, caríssimos, vocês me desculpem se eu estiver meio esbaforido aqui, é que a garagem, tentei sair um pouco mais cedo de casa, quer dizer que tinha mais carro na garagem, quer dizer que tinha menos margem de manobra, e eu me vi involuntariamente tendo que resolver um daqueles puzzles, parece aqueles joguinhos enlouquecedores, e agora, lógico, a rua está cheia de carro também, mas paciência. É engraçado porque essa história de garagens ruins me lembra um pouco o digital e tem talvez um pouco a ver com o que a gente está, o que eu quero falar aqui hoje. Eu quero falar hoje sobre obsolescência. Obsolescência. De duas maneiras, né? Como você ou eu não ficarmos obsoletos profissionalmente, com projetos, não ficarem obsoletos, etc. Então, vou começar pela garagem. Garagem é engraçada, às vezes eu tenho a impressão que o cara dedicou 5 minutos, só estava com uma super pressa, falou, pô, tenho que entregar esse negócio amanhã, tenho meia hora para desenhar essa garagem, desenhou uma garagem que, na boa, eu posso me aposentar como manobrista depois dessa história, qualquer um de nós aqui, qualquer um dos vizinhos, é PhD, né, em manobras arriscadas. E aí, ou seja, é uma decisão apressada, em que o cara não dedicou o tempo necessário por questões provavelmente de prazo, preguiça, incompetência, sei lá, e que vão comprometer a vida de todos os moradores, presentes, futuros, etc. e tal, até sei lá quando, né? Então, todo santo dia, se somar todo o tempo, né? Todas as horas homens perdidas, sem contar os palavrões, claro, etc. e tal, arranhões, né? Por causa de um projeto meio... digamos, casual, né? E é lógico que isso me faz pensar no digital, né? Todo santo dia eu me deparo, acho que você também se depara, com sites, processos, fichas de cadastro, tal, meu, que o cara fez aqui em 5 minutos e depois obriga milhões de pessoas por anos e anos a pagarem um micão, né? Porque provavelmente também o cara que fez e saiu correndo, né? Não é ele que vai ter que gerenciar reclamação, gerenciar saque, né? Nada disso. Tá? Isso em digital é super comum, tá? Ainda mais, agora talvez tenha mudado um pouquinho, mas lá atrás, alguns anos atrás, qualquer projetinho, qualquer sisteminha mais ou menos, custava uma grana surreal, era muita grana. Então era um projeto, sem gerente de projeto, aquela confusão toda. É lógico que ainda tem isso hoje, mas antes para qualquer coisa se tinha isso. Antes de existir o WordPress, Facebook e tal, né? Então, depois que você investiu naquilo, cara, normalmente as coisas eram construídas de uma maneira tal que você não ia conseguir mexer facinho de novo. Ou que você não ia ter a mesma grana, o mesmo né, tempo, a mesma oportunidade de novo. Então, você tinha que pensar com um pouco mais de cuidado. Não é que nem hoje, você abre um Facebook, fecha, abre um Twitter, fecha, blá, 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 blá. Você tinha uma questão de compromisso aí com o investimento e tal, que era pesadona. Isso já deve estar virando, acho que para 99%, tanto de quem usa, quanto de quem trabalha hoje com digital, seja lá o que isso for, que aliás, digital hoje é quase qualquer coisa, isso deve ser tipo pensar na Primeira Guerra Mundial, sei lá, Napoleão, essa é história antiga, né? Mas, de qualquer maneira, o que acontece que acho que é legal a gente trazer à tona que a gente sempre pensa no digital como uma coisa infinitamente maleável, fácil, né, reversível, e não é. Né? Muitas coisas que foram feitas, bem ou mal, elas estão praticamente escritas em pedra. Até você mudar de novo, porra, é um trabalhão danado. Né? Quem está nos bastidores, né, que já acumulou cabelo branco, que o diga. Né? Essa é a primeira questão, né? Essa é a primeira questão de coisas que são pensadas levianamente ou pensadas com atenção abaixo da necessária, acabam tendo um impacto não só estendido no tempo, mas como multiplicado pelo número de usuários. Tá? Mas, de novo, normalmente quem faz isso não é ele que vai ter que segurar o rojão, então isso é quase um não problema. Quem sofre é o usuário final. Mas tem uma coisa curiosa, vamos voltar para a questão da obsolescência. Tá? Hoje que as coisas são muito fáceis de, sei lá, de serem iniciadas, de serem colocadas no ar, tem YouTube, tem Vimeo, tem tudo, né? Cláudio para cá, Cláudio para lá. É, isso acho que na verdade coloca, traz para dentro do digital um raciocínio mais ou menos como de gadgets, entendeu? Tipo, sei lá, os caras lançam um gadget novo a cada um ano e meio, vamos supor, uma versão nova do iPad, uma versão nova do celular, uma versão nova do iPhone, uma versão nova da câmera e tal. É, se você for comprar, né, se você for aquele cara, né, fiel à marca, à maçã, seja o que for, e for simplesmente descartar o seu aparelho que tá, normalmente está funcionando bem, né? É, descartar, engavetar e comprar um novo, e outro novo, e outro novo, e outro novo, é ok, o mundo é grande, é um país livre, mas isso é uma estratégia difícil de justificar para uma pessoa física, ou que dizer para uma empresa. Tanto é que em muita empresa aqui, aliás, eu volto e me vou em empresa, os bambambãs podem ter um iPad na mão, mas está todo mundo usando um PC velho rodando Windows XP, né? Os caras estão 8 anos em cima do mesmo parque tecnológico. E, aliás, uma das desculpas, voltando até para a questão da obsolescência, uma das desculpas para o cara estar usando um parque antigo é porque normalmente ele investiu uma super grana em aplicações de negócio que só rodam naquele sistema. Se o cara fizer um update de sistema operacional, mudar de sistema operacional, vai parar tudo, a empresa para. Né? Então isso é engraçado porque quem é de TI conhece muito bem esse problema. Quem é de web, ou seja o que for, pô, não tem a menor ideia de que isso aconteça, né? O cara está achando que a empresa também pode ficar trocando a cada 5 minutos de plataforma, né? Então, o que é engraçado é que essa lógica do mais novo, mais reluzente, mais bacana, etc e tal, é super sedutora e acaba, eu acho, vendo agora, de 2 anos para cá e tal, ela acabou impactando a maneira como, sei lá, o digital ou, sei lá, o futuro foi apresentado, foi vendido para as empresas, né? Como se para a empresa não fizesse mal nenhum investir grana em alguma coisa que vai ficar supérflua, que vai durar 1 ano, ou que ninguém sabe o que vai acontecer daqui a 1 ano e meio, né? Como se você pudesse realmente ficar assim correndo atrás de qualquer coisa que aparece, né? Hoje, em que algumas coisas estão começando a mudar, eu, por exemplo, noto que o meu Twitter está cada vez menos responsivo, por assim dizer, que no Facebook eu tenho que colocar 10 vezes a mesma coisa até que todo mundo fique sabendo. Pô, mudei, estou agora numa agência nova, legal. Eu já falei isso 20 vezes. Ainda tem um monte de gente que me segue que ainda não percebeu. Então, assim, você percebe o cansaço de algumas coisas, outras coisas tomando outro rumo, de repente Facebook mais interativo que Twitter, outras coisas. E aí? Né? E quem, de repente, não pensou muito a médio ou longo prazo e ficou tocando um monte de ficha em algumas coisas que duram pouco, né? Para a agência, aliás, outro dia, no próprio Facebook, essas coisas são reveladoras, né? Eu acho que eu comentei alguma coisa dessa do Twitter estar perdendo um pouco da interatividade e uma pessoa, não vou entrar em detalhes, me respondeu: ah, não, Twitter já era. Pô, Twitter passou, foi modinha e tal, né? Aí eu dei uma olhada no perfil da pessoa e a pessoa trabalhava numa agência que vendia digital, opa, e com todo um discurso moderninho. Aí eu virei e falei assim: olha, pessoa... puxa, e os clientes que, né, que de repente, né, apostaram nisso, né, investiram nisso, compraram esse peixe? Ah, não, isso já passou, isso era só um experimento. Aí eu continuei dando trela e falei: desculpa, mas você é uma agência, não é? Ah, então, eu sou nova aqui e eu não posso responder pelo que foi feito até agora. Quê? Claro que se a agência já vendeu, já faturou, então bola pra frente, tá? Mas o que eu fico pensando, aí volto para a questão da obsolescência. Tudo bem que hoje parece que não, né, não tem problema, né? Não é nem ecologicamente incorreto você fazer coisas digitalmente descartáveis. Mas eu já fui cliente, eu já fui empresa, algumas vezes inclusive. E o que eu posso dizer é o seguinte, se toda empresa ficar correndo atrás do rabo, ficar correndo atrás de qualquer rabo de saia que apareça, etc, 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 ela não faz nada. né? A empresa tem alguma coisa que é muito mais longeva é uma palavra bonita, que é muito mais duradoura, que é do seu DNA, né? O que, que ela faz, o que, que ela vai fazer para o futuro. Tanto é que o pessoal que fica, acha que está acompanhando as tendências, na verdade eles estão vendo que, que foi criado há 5 anos atrás. Né? Sei lá, agora eu, por exemplo, agora os caras estão começando a discutir um monte de lançamentos do telefone, blá, 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 blá. Eu estava dentro da baleia, por assim dizer, eu falei, cara, legal, mas isso eu já estava participando da discussão há 3 anos atrás. Né? Então, o que parece hoje, que revelação, a empresa está pensando, está apostando nisso faz 3, 4, 5 anos e está esperando os resultados para daqui a mais 3, 4, 5 anos. Né? Então, a estratégia de uma empresa, o seu negócio, vamos pensar em negócio, não é uma coisa descartável. Né? É claro que, sei lá, toda empresa reserva uma graninha ali para aquelas coisinhas, para essas brincadeiras, né? Para experimentos e tal, né? Para coisas que se der errado, whatever. Né? Mas o que me preocupa é esse whatever, não é essa coisa assim, tanto faz. Não sei se é tanto faz assim, entendeu? Porque quando você, de alguma maneira, envolve os seus consumidores, quando você envolve os seus clientes, quando você envolve os seus parceiros, eles não são... Eles estão... É o que a gente imagina, eles estão interessados em alguma coisa confiável, estável, né? Que eles possam se pautar por aquilo, se basear naquilo, né? Daqui a 1 ou 2 anos, falar, pô, que bom que eu comprei esse carro, que bom que eu comprei essa marca, que bom que eu, né, me inscrevi nesse serviço, né? Porque o cara não vai ficar pulando de lá para cá como se fosse um adolescente na balada, né? Então, é muito engraçado, porque eu às vezes, talvez possa até ser uma questão de idade, beleza, eu não sei, não tenho certeza. Ou pode ser de perfil, né? Porque acho que eu também acho que fui chato assim a vida inteira. Eu nunca fui baladeiro, nem saltitante, nem nada parecido. Sempre fui meio chato. Mas eu fico com uma certa vergonha alheia de ver a neurose que, sei lá, muitos colegas ficam nessa história de correr atrás das últimas tendências, de ser o primeiro a comprar o gadget não sei qual, de ser o primeiro a desfilar com não sei o quê, de ser o primeiro a usar 3D. Claro que os caras vão encontrar mercado para isso, porque tem gente com uma grana ali para, né, para torrar, para experimentar e tal. Mas o que eu fico pensando é, de novo assim, se eu parar para pensar por que que eu, sei lá, compro um carro de tal marca, por que que eu compro um sistema operacional X, por que que eu compro uma máquina X, né? Um celular X, eu não fico pulando de galho em galho, não é porque saiu um novo que eu vou jogar o meu fora, na boa, sou um assalariado, né? Não dá para ficar brincando, não dá para ficar desfilando, né? Aliás, eu sempre faço essa provocação quando eu posso, se a gente parar para pensar, por que que você, pensa aí nos serviços e produtos que você mais gosta, pô, eu adoro, sei lá, adoro a Dell, adoro a Apple e tal. Você adora porque eles são super descolados, bacaninhas e moderninhos, né? Porque, meu, você compra e sabe que você pode contar, que a qualidade é boa, que você não vai ter dor de cabeça, né? Porque, normalmente, eu estou pensando por mim, espero que isso valha para mais pessoas, importante para mim, pelo menos, é eu poder tocar a minha vida sem ter que esquentar a cabeça com coisas que não me interessam, né? Então, eu não quero uma máquina que me dê dor de cabeça, eu não quero uma máquina que, quando ela me dê dor de cabeça, isso seja por si só outra dor de cabeça, né? Não vou contar anedotas aqui para não chatear fanboys de qualquer natureza, mas eu também não quero, sei lá, hoje quando eu vou comprar até mesmo celular, estava até comentando isso com os colegas de trabalho, e eu falei, olha, hoje para mim uma questão fundamental quando eu compro um smartphone é saber se aquela marca, eles vão atualizar o sistema operacional ou se eles vão me jogar no lixo, entendeu? Eles vão, de repente, me deixar empacado, eu vou ter que hackear, rotear aquela zona toda. Eu não queria isso, né? Eu queria que as coisas atualizassem, né? Então, isso, olha que coisa engraçada, né? para mim, até a própria questão de obsolescência planejada, por assim dizer, virou um critério de compra, virou um critério de fidelidade à marca. Eu me lembro, também não vou citar nomes, mas quando entrou, acho que o Windows 7 na parada, alguns fabricantes de laptop propositalmente não atualizaram os drivers. Então você pegava o teu laptop e falou: bom, vou instalar aqui, acho que vai funcionar. Aí você instalava, aí você falou: pô, mas que droga. Aí depois você ia ver o fabricante, que de propósito não tinha atualizado aquela coisa, e para você ter que comprar um novo. Aí você fala: pô, mas acabei de comprar, o negócio tá bom para mim e tal, eu não vou ficar comprando computador a cada 5 minutos. Né? Ainda mais hoje, que se a gente parar para pensar, as coisas todas estão num patamar de velocidade, qualidade, capacidade e tal, que na real não tem tanto motivo assim para você ficar trocando a cada lançamento. Né? Então, tudo isso para colocar a questão. Ah, então vamos voltar aqui. A gente tem mais alguns minutinhos aí. Estou aqui em cima da berrinha. Bom, falei de obsolescência de produto, falei de empresas que se comprometendo com comprometendo aquilo que deveria ser a longo prazo com questões obsoletas. Então vamos voltar para a questão profissional, de carreira. Tá? Sendo muito franco, gente especializada em coisas que vão ficar obsoletas, tipo alguém que saiba programar na última versão do, sei lá, fala aí, Ruby. Alguém que domine a última versão do, digamos, Flash. Alguém que domine as últimas APIs do não sei do que lá. Cara, você estala o dedo assim, tem um monte. Tá? Como já disse o Michel, até depois dou um toque para ele, que eu estou mencionando ele aqui, o Michel Lentes. Assim, sempre vai ter alguém 10 anos mais novo que você que vai saber muito mais de tecnologia, ou pelo menos das coisas mais recentes. Sempre. A não ser quando você tem 15, né? Depois que você tem 25, vai ter alguém de 15 que sabe mais do que você. Então, o especialista no que é efêmero, sempre vai ter. Tá? Agora, quando você quer conversar sobre alguma coisa que não é efêmera, ups, quem está formando esses caras? Né? Quem está formando um cara? Tanto é que, eu já vi isso direto e reto, às vezes empresas que são 100% digitais, na hora em que ela, sei lá, se sente insegura com relação à estratégia de consumidor, etc. e tal, ela vai buscar, eu quero alguém com uma bagagem sólida de varejo, quero alguém com uma bagagem sólida de consumer adolescente, e vai buscar isso muitas vezes no mercado que a gente chamaria de off. Né? Por quê? Porque os caras sabem que no mercado digital tem muita gente especializada naquilo que não vai durar 5 minutos. Né? Então, mesmo em empresas de digital, mesmo em empresas de alta tecnologia, existe uma demanda enorme por gente de peso, né? Gente com estofo, gente que consiga enxergar além do Fashion Week, né? Se agora a moda é usar barba, ou se é usar cavanhaque, ou se é, sei lá, qualquer coisa dessas. Né? É lógico que ter um especialista em fashion é importante, né? Você tem que estar sempre aggiornato, né? Você tem que estar sempre atualizado, né? Mas a grande questão é, isso sempre tem de monte, porque tudo convida você a prestar uma super atenção naquilo que muda sem parar. Né? Mas a hora que você fala, bom, aonde isso tudo está levando? Então, só para dar um exemplo, a gente está quase chegando lá, obrigado pela companhia, inclusive, minha voz está falhando. Já devo ter mencionado, não faz mal, eu não tenho tantas histórias assim, né? Mas eu estava num evento, acho que era um EdTed em Floripa, cheio pra caramba, e eu tinha feito uma palestra um pouco provocadora e tal. Aí depois teve um painel, e aí nesse painel tinha vários caras na mesa ali e tal, e tinha na plateia, umas 600 pessoas, era bastante gente, tinha muita gente. E aí eu sei que um cara lá atrás levantou a mão e perguntou: René, essa pergunta é para você, eu sou professor de design, já me contei a história, né? Na universidade blá blá blá, aqui do Sul, eu estou aqui com os meus alunos, a gente fez aqui uma caravana, e eu pergunto para você como vai ser o design daqui a 10 anos. E aí, como eu estava ali já meio inspirado, tal, eu falei: olha, eu não sou exatamente um designer, mas eu posso te dizer o seguinte, daqui a 10 anos você vai estar desenhando favela. Aí ficou um certo mal-estar. E aí eu vi que a plateia não gostou muito. Eu falei, é simples. Está todo mundo aqui agindo como se desse para ter um iPhone, um iPad, um Mini Cooper para cada pessoa no planeta. Nós somos 7 bilhões. Não é, não, isso não é exatamente, né, o fabuloso mundo do consumo, né, e da TV 3D e do não sei do que lá. Isso pode ser legal para movimentar a economia, ou pelo menos alguns índices da economia. Mas, meu, se você parar para pensar, um dos fenômenos mais espantosos hoje no mundo é o crescimento das cidades favela. Você tem Lagos na Nigéria, você tem Mumbai na Índia. Você, porra, o negócio é um... O que você faz com isso, né? É, e não só pensando em termos urbanísticos e humanísticos, mas também mesmo em termos do planeta, né? É isso aí? A gente vai ficar jogando fora lixo eletrônico sem parar? Né? A gente vai ficar jogando lixo tóxico, metais raros, terras raras... Daqui a pouco saiu uma notícia, os caras querem minerar asteroide, né? A gente vai estender a nossa capacidade de estrago, né, com proporções cósmicas. Então, é isso, né? Só para a gente poder continuar brincando de moderno, né? Só para mostrar para vocês que se a gente ficar o tempo inteiro fissurado no próximo lançamento do Mac qualquer coisa... Enquanto isso, bicho, o mundo, nem sei para um mundo onde está indo, nem eu sei. Na verdade, se você mesmo olhar o jornal, os sinais são super dúbios, os sinais são, economia não sei qual do mundo, mas ao mesmo tempo taxa de homicídios cresce 80%, taxa de roubo de carro cresce não sei quanto, veículos blindados, arrastões em edifícios. Você percebe que números por si só não... querem dizer que você está num mundo desejável, né? Num mundo que você queria para os seus filhos e blá blá blá. Bom, estamos aqui voltando para o escritório. Vocês me acompanharam efetivamente de porta a porta. Eu fico super feliz de ter... Bom, esse é outro efeito colateral. Não sei se vocês conseguem ver aí da câmera, mas o que tem de carro aqui na Berrini é uma paulada. Vamos tentar entrar aqui. Vamos ver se essa pessoa é um pouco caridosa, boazinha. Eu acho que eu consegui cobrir, nesse tempo um pouco aleatório aqui, as questões que mais me interessavam. A primeira delas é obsolescência planejada de produtos e serviços. Segundo, empresas... comprometendo coisas que deveriam ser, né, duráveis, com estratégias que são notoriamente efêmeras e descartáveis, e mesmo profissionais que, ao invés de estarem aprendendo a pensar em longo prazo, o cara vira praticamente um especialista no transitório, né? Tem uma questão curiosa. Eu estou dirigindo um carro e isso é uma coisa... Eu lembro que a minha formação é bem tortuosa, né, para variar. Mas por que era tortuosa? Porque comecei uma faculdade, larguei antes de acabar e fui para outra, né? E essa primeira faculdade, eu fiz um tempo de engenharia de produção, não acabei, não cheguei a me formar. Mas naquela época, eram 3 anos de básico de engenharia mecânica. Então eu fiz tudo isso, já esqueci tudo, estou obsoleto, claramente. Mas, e depois eu fui fazer rádio e TV na ECA, me formei e tal, é onde eu acho que realmente a minha formação aconteceu, como pessoa e como tudo, como comunicação. Mas voltando ao tempo de engenharia, uma descoberta bem desconcertante é que quando você pede para um engenheiro desenhar, olha, faz aí para mim uma máquina. Uma das primeiras perguntas é quanto tempo essa máquina vai durar. Porque aí você fala, essa máquina vai ter que durar 10 mil horas, 100 mil quilômetros, sei lá, diz aí. Aí em cima disso o cara pode projetar, né? E então, se você não souber para quanto tempo a coisa tem que durar, ou você vai fazer tudo de plástico ou vai fazer tudo de titânio, que não são assim, são escolhas que tem lá um certo ônus em custo, em durabilidade e tal, né? Tipo relógio de pulso. Puta, um relógio de pulso que você vai trocar uma vez por ano, meu, faz de plástico com circuito de quartzo e boa. Você quer deixar um relógio de herança pro teu filho, você vai ter que comprar um troço com rubi, diamante, aço, titânio, vidro de safira, etc e tal, né? Mas carros, tem uma história curiosa que é a seguinte. Vamos supor que um carro seja feito para durar 100 mil quilômetros. Então, como é que isso é feito? Você meio projeta para tudo durar 100 mil quilômetros. Para quê? Para tudo quebrar ao mesmo tempo, você tem que comprar outro, tá? É isso. Então, nada quebra, aí quando bate 100 mil quilômetros, as coisas começam a quebrar que nem umas loucas. E aí, reza a lenda, que a indústria automotiva, vocês que estão na indústria automotiva me corrijam, que normalmente você faz assim, você faz o protótipo e bota o carro para rodar, até 100 mil quilômetros. O que ainda está bom, o que já quebrou, o que quebrou antes, você melhora um pouquinho para quebrar aos 100. Né? O que ainda tiver bom aos 100, você dá uma estragadinha para ele efetivamente durar menos e quebrar aos 100. Né? Então, na verdade, é um complô, né? Porque afinal a indústria precisa vender e tal, para que tudo quebre ao mesmo tempo e você tenha que passar teu carro para frente. Ah, meus caros, muito obrigado pela companhia. Dessa vez foi efetivamente porta a porta. Mais uma prova de que eu não manipulo essa câmera com um veículo em movimento. Então, não, nenhum humano ou animal, ou humanos animalescos foram ameaçados durante a produção desse programa. Né? E grato pela companhia. Renan Espalajão falando, roda e avisa.